Está no ar. O Jornal do Senado. Marta Suplicy e Ângela Portela defendem reforma política com maior participação feminina no Legislativo.
CPI pode tomar o depoimento de políticos com conta na filial suíça do HSBC.
E Valdir Raup sugere que governo facilite investimentos em infraestrutura.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, defendeu a destinação às mulheres de 30% das vagas nas eleições proporcionais para o Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores.
Marta Suplicy lembrou que a cota de 30% de candidaturas femininas nas eleições não teve os resultados esperados. Segundo ela, os presidentes de partidos não incluíam mulheres com possibilidade de disputar a eleição e ser escolhida.
E mesmo que tivessem condições de serem eleitas, muitas delas não tinham apoio financeiro nem partidário para fazer campanha, acrescentou a senadora.
E o resultado do pouco estímulo à participação feminina na política é evidente, disse Marta Suplicy. Na Câmara dos Deputados, dos 513 parlamentares, apenas 10% são mulheres, o mesmo índice de 20 anos atrás.
Se as regras não forem alteradas, alertou a senadora, somente no ano de 2114, 30% das vagas da Câmara dos Deputados serão ocupadas por mulheres. No Senado, esse cenário seria alcançado em 2118, acrescentou Marta Suplicy.
Nós temos qualidades que não podem ficar de fora do parlamento. Porque, se você for pensar, as mulheres, a vida inteira, gerações, cuidaram das crianças, dos idosos, dos doentes e desenvolvem uma percepção e uma sensibilidade para essas questões muito grande. Essa presença, este olhar, que é o olhar de 52% da população, ele não está presente no parlamento.
Já a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, defendeu um projeto que garante às mulheres metade das vagas das chapas de eleições proporcionais e determina que o tempo da propaganda eleitoral seja dividido de acordo com as candidaturas de cada sexo.
Essa proposta ainda destina pelo menos 10% do dinheiro do fundo partidário para a promoção da participação feminina na política.
Para Ângela Portela, o Congresso Nacional até agora não aprovou uma verdadeira reforma política porque os parlamentares que deveriam aprová-la foram eleitos pelas regras atuais e temem ter problemas caso haja mudanças radicais no sistema político eleitoral.
Segundo a senadora, é por isso que a reforma política tem sido defendida em público, mas sabotada nos bastidores. Como contribuição, ela apresentou vários projetos de lei. Um deles prevê a criação de um Fundo Nacional de Financiamento de Campanhas Eleitorais.
Este fundo receberá dinheiro do orçamento e doações de pessoas físicas e jurídicas e funcionará da maneira como explica a senadora.
Essas doações só poderão destinar-se ao fundo, que terá critérios rígidos para a distribuição de seus recursos entre os partidos. Proíbe-se, assim, as doações diretamente por parte das pessoas físicas e jurídicas, assim como proíbe o recebimento de verbas desses doadores, tanto por parte dos candidatos quanto dos partidos, fixando penalidade para o caso de descumprimento dessa norma.
Comissões. O Ministério Público já solicitou às autoridades francesas os dados sobre contas de brasileiros no banco HSBC da Suíça.
As informações serão compartilhadas com a CPI do HSBC do Senado. Foi o que afirmou o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, durante o encontro com membros da comissão.
Hoje a CPI ouviu representantes da Receita Federal, do COAF e do Banco Central. E a comissão pode tomar os depoimentos de políticos que teriam contas na filial suíça do banco HSBC. As informações com o repórter Maurício De Santi.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, quer ouvir Márcio Fortes, integrante da Executiva Nacional do PSDB, Daniel Tourinho, presidente nacional do PTC, Marcelo Arar, vereador do PT no Rio de Janeiro, Lírio Parisotto, suplente de senador pelo PMDB do Amazonas, o ex-prefeito de Niterói, Jorge Roberto Silveira, além dos ex-diretores do metrô de São Paulo, Ademir Venâncio de Araújo e Paulo Celso e Silva. Fátima Bezerra explicou que os nomes dessas pessoas aparecem na lista como detentores de contas no HSBC da Suíça.
E até o presente momento, contas essas, supostamente não declaradas à Receita Federal do Brasil, segundo as informações que têm sido prestadas no blog conceituado jornalista Fernando Rodrigues.
Os requerimentos para ouvir os políticos citados pela senadora Fátima Bezerra serão votados em uma reunião administrativa da CPI. A comissão ouviu o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. Ele informou que espera a conclusão de um relatório da equipe técnica do órgão para identificar as movimentações financeiras ilegais de brasileiros com contas na filial suíça do HSBC. Ao responder a uma pergunta do vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, o secretário da Receita Federal disse que é possível identificar as contas não declaradas de brasileiros no exterior, mas isso levaria tempo.
Para eu identificar, eu tenho 3 contribuintes no país tal, 5 contribuintes, eu demaria tempo. Agora, se o senhor me pedir quantos contribuintes têm conta no exterior, que declararam conta no exterior, perfeito? Que declararam conta no exterior, eu tenho condições de disponibilizar de pronto.
O senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, destacou a importância da biotecnologia como solução para as crescentes demandas da humanidade, como comida e combustível, por exemplo. E é por meio dela, disse o senador, que o planeta pode alcançar o tão almejado desenvolvimento sustentável.
Luiz Henrique disse isso ao informar que no mês passado esteve na Alemanha, onde tratou do tema da biodiversidade brasileira e também do que chama de bioeconomia, ciência que, segundo afirmou, vai se sobrepor a todas as outras, pois vai dominar o avanço da indústria, da agricultura e dos serviços.
O senador citou previsões que dão conta de que em 2050 o planeta terá mais 2 bilhões de habitantes, que precisarão de mais alimentos e de mais combustíveis.
E além disso, prevê-se também que haverá 50 megacidades no mundo, com mais de 20 milhões de habitantes cada. E 92% da população se concentrará nas cidades. Por isso tudo, para ele, é preciso investir no atendimento das demandas futuras.
A bioeconomia, com um esforço multidisciplinar, com um esforço de integração dos vários centros de produção científica, a bioeconomia pode transformar essas nuvens negras que pesam contra a humanidade por esse malthusiano crescimento habitacional?
O senador Valdir Raupe, do PMDB de Rondônia, alertou que o Brasil precisa remover os entraves que dificultam a captação de recursos para investimentos em infraestrutura à medida em que implementa o ajuste fiscal para colocar as contas públicas em ordem.
Ele falou especialmente da situação do setor portuário, por onde passam 95% das exportações brasileiras e 84% das importações que chegam ao país.
Apesar das reformas de 2003 e 2013, que ajudaram a melhorar a situação do setor, Valdir Raupe explicou que ainda existem problemas antigos e deficiências que fazem o custo do transporte portuário no Brasil ser até 7 vezes maior que o dos principais concorrentes do país no cenário internacional.
Mas como concretizar esses investimentos, todos eles de longo prazo e dependentes de grandes volumes de capital, se os nossos marcos regulatórios ainda convivem com estruturas ultrapassadas e restritivas, somente com visão nova e mais arejada conseguiremos cumprir a meta louvável de prover o Brasil de uma infraestrutura de apoio à produção moderna, eficiente e barata.
Ao lembrar os 51 anos do golpe de 1964, o senador João Capiberibe, do PSB do Amapá, avaliou que a restauração da democracia tornou o Brasil melhor e mais capaz de superar suas crises.
Para ele, o relacionamento promíscuo entre o público e o privado é um problema antigo, mas a vigência das garantias estabelecidas na Constituição de 1988 permite colocar o dedo na ferida da corrupção das elites políticas.
Capiberibe expressou sua convicção de que a presidente Dilma Rousseff tomará providências para dialogar com o legislativo e superar a crise em seu governo.
Sobre os escândalos de corrupção, ele pediu penas mais duras e aprimoramento dos instrumentos de transparência, além de prioridade no julgamento de políticos para que se possa separar o joio do trigo.
Daí a importância de endurecer a lei, fazendo com que aqueles que deixarem de cumprir sejam punidos exemplarmente da maneira prioritária. Portanto, nós aqui no Senado temos responsabilidade com a crise política, com a crise ética que o nosso país está vivendo.
Jornal do Senado. Apresentação: Marlúcia Ribeiro e Vladimir Espinosa. Áudio: Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.